Minhas irmãs, meus irmãos, como dito, lembrado, né? No começo da missa e em tantos outros momentos, nós hoje somos convidados a celebrar o dia do Senhor, o domingo, tendo São Pedro de Alcântara como referência para a cidade de Petrópolis e também para algumas outras duas cidades do Brasil. São Pedro de Alcântara é o padroeiro e, como tal, nós celebramos como solenidade uma grande festa, a mais importante, um momento de alegria. É a nossa identidade como petropolitano, seja o petropolitano de nascimento, seja como eu, um petropolitano de adoção. É interessante, portanto, que nós possamos olhar para São Pedro de Alcântara e fazermos a ele a mesma pergunta que nós fazemos e devemos fazer a cada santo, a cada santa. O que é que podemos aprender com aquilo que esse santo, que aquela santa viveu? O que é que, no caso do nosso padroeiro, São Pedro de Alcântara tem a nos dizer sobre viver a fé, sobre tocar a vida no dia a dia com tudo aquilo que a vida apresenta para nós? E muito cá entre nós, que não saia daqui. A vida é cheia de emoções, né? Não tem jeito, não dá para fugir disso. Nós sabemos, e isso é tranquilo, São Pedro de Alcântara nasceu, viveu, levou para frente sua vida, seu jeito de responder ao chamado de Deus no século XVI. E que aquele período era muito interessante isso, era um período de grandes transformações e era um período marcado por muita turbulência, inclusive na vida da fé. Muitas transformações, muitas turbulências também na igreja. Isso é decisivo para você entender um pouco daquilo do santo que o céu nos deu como padroeiro. E quando você vive uma turbulência, quando você vive um período de transformação, se me permitem lembrar, turbulência de avião. Os técnicos dizem que turbulência não derruba avião. Eu prefiro não passar pelo teste. Eu prefiro não testar para saber se derruba ou não. Mas uma coisa, no fundo, é certo. Assim como num avião, ou mesmo numa estrada que se torna esburacada, escura e toda confusa, você se vira para o motorista, ou então pensa para o comandante do avião e você se pergunta: será que você está no caminho certo? Também nós. Quando vivemos na nossa vida momentos de turbulência, momentos de agitação, a pergunta vem logo, ela é profundamente humana. Será que, afinal de contas, eu estou no caminho certo? Se essa é uma pergunta que devemos fazer a cada dia da vida, à noite, quando dormimos, no exame de consciência, de manhã, quando acordamos, na primeira oração, essa pergunta, ela se torna muito mais forte, muito mais intensa nos tais períodos de turbulência. Porque cada um de nós, no nosso jeito, na nossa história, na nossa vida, nós somos chamados a viver sempre em fidelidade a Cristo. Por isso que, quando nós nos perguntamos: mas será que eu estou no caminho certo? A gente pode fazer uma outra pergunta: o que é ser cristão em tempo de turbulência? Em tempo em que não dá para encostar, confiar, porque cada um diz uma coisa, cada um fala algo, inclusive em nome de Jesus. Esse é São Pedro de Alcântara, um homem que viveu num tempo assim, num tempo em que a igreja chegou a experimentar uma segunda grande rachadura, uma segunda grande ruptura. Já havia tido a separação da Igreja Ortodoxa e era o período da separação da chamada Reforma Protestante. São Pedro de Alcântara viveu tudo isso. E o ponto de partida, para a gente entender a resposta dele, talvez vocês até deem um sorriso para dizer, isso nós não precisávamos. Infeliz de quem pensa que não precisa. A grande resposta para os momentos de turbulência só pode ser uma, Jesus Cristo. Por isso eu disse que vocês poderiam soltar um sorriso. É como se você dissesse assim para mim, mas afinal de contas, criatura, então é Jesus Cristo que é a resposta? É ou não é Jesus? É claro. Lembram do Pedro? Nunca se esqueçam disso. Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Vou repetir, o tempo todo, esse é São Pedro de Alcântara. Ele se insere na linha dos grandes homens e das grandes mulheres que, eu acho que eles vão sair daqui marcados por essa palavra, que no meio da turbulência responderam com uma profunda fé em Jesus. Primeira leitura de hoje, Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Por causa de ti, meu Deus, eu me tornei objeto de deboche, objeto de desrespeito, de traição. Olha que coisa que Jeremias experimentou. Sofrer por causa de Deus que o chamou a ser fiel. Meu Deus do céu, olha São Paulo, da segunda leitura. Tudo que era riqueza para mim, a tradução em português, a oficial vai dizer lixo. Mas se você for lá no original de São Paulo, é esterco, adubo que seja. E aí você diz, o que esses homens passaram? O que foi a vida de São Paulo? Prisioneiro por causa de Cristo. É nessa linha dos grandes homens que se insere São Pedro de Alcântara, se insere Santa Teresa de Ávila, celebrada há poucos dias, Santa Teresa de Jesus, companheira naquele tempo com quem São Pedro de Alcântara teve contato. E aí a gente diz, nessa linha de Jeremias, de Paulo, Francisco de Assis, cuja escola São Pedro de Alcântara seguiu, Santa Teresa de Jesus, o que teve ele de diferente? E aí vocês perceberam que eu estou com uma cola aqui na mão. É a oração que nós rezamos no começo da missa. Naquela oração, a oração própria de São Pedro de Alcântara, vai dizer das quatro características daquilo que é específico do modo como São Pedro de Alcântara enfrentou a turbulência. Quando nós vamos para o mundo da comédia, para o mundo da piada, e a gente olha no avião uma pessoa com medo da turbulência, empresta tua mão aqui. Você com medo, você pega a mão de quem está do lado e começa a apertar. E eu já vi turbulência, que a passageira de trás apertou o banco e começou a se proteger no banco da frente. Só que tinha uma outra pessoa lá. E o braço da passageira, não. São Pedro de Alcântara seguiu um outro caminho. Cá entre nós. Eu imagino que ele tenha tido seus receios. Eu imagino que ele tenha tido seus medos. Porque isso é humano. Mas ele enfrentou, ao jeito dele, conforme a mentalidade do seu tempo, com quatro características que aparecem nas linhas e entrelinhas da oração de hoje. Primeira característica, não esquece, decora, anota. Um amor profundo pela igreja. Um amor que dizia assim, se eu amo, eu tenho que estar junto. São Pedro de Alcântara, Teresa de Ávila e tantos outros foram apaixonados pela igreja e sua paixão concretizada naquilo que nós chamamos de unidade. Se eu amo a Cristo, eu amo o seu corpo, que é a igreja. Se eu amo o seu corpo, que é a igreja, eu quero estar com ela. Segunda característica. Gente, vamos voltar às fontes. Vamos voltar às origens. É como, não é o caso de ninguém aqui, você ter um móvel bonito na sua casa, mas que você já nem olha para ele. É a poeira que vai tomando conta dele. De repente você descobre aquele móvel e diz: vou tirar a poeira para descobrir a beleza original. Se está turbulento, vamos procurar um caminho. E qual é o caminho seguro? O caminho que outros trilharam. Por isso, segunda característica de São Pedro de Alcântara, um retorno às fontes. Vamos olhar para trás. Vamos ver o que nossos antepassados fizeram. Terceira característica de São Pedro de Alcântara. Tem muita gente que não gosta, mas acho que aqui não tem não, que aqui só tem gente santa, né? Aqui não... É, tem. O rigor. Você sabe que quando você jogar lá na internet, vai ter gente reclamando? Porque ele era um homem rigoroso. As suas atitudes eram muito marcadas pelo rigor, mas não o rigor daquele falso hipócrita que nós cobramos dos outros, mas não fazemos para nós. Ele era penitente, diz a oração, né? Ele vivia uma pobreza extrema, tem relatos interessantíssimos dele, nem chinelo. Ele vivia o silêncio, diferente de mim. Falava pouco. Ele vivia uma oração intensa. Olha que interessante. Rigor na penitência, rigor na pobreza, rigor no silêncio, rigor na oração. E não era um homem de omissão. Aquilo que dava para consertar, São Pedro de Alcântara consertava. É a característica de alguns santos do século XVI, trabalhar pela restauração, trabalhar pelo conserto. Por isso é que os historiadores vão dizer da tal reforma alcantarina. São Pedro de Alcântara foi daqueles homens que, numa trajetória turbulenta, disse: eu vou parar, eu vou prestar atenção. O amor que eu tenho por Cristo e pela Igreja me faz escutar a Deus na oração, aos antigos na história, e escutando, me libertar de tudo que me impede, a penitência, e com isso tentar consertar, tentar ajustar esse caminho. É muito interessante você perceber isso. Como é que São Pedro de Alcântara nos ensina? Ainda bem que o nosso tempo não está turbulento, né? Ainda bem que o nosso tempo não está confuso. Está tudo tão claro, né? Está tudo tão certo. Que coisa tão estranha. Hoje, uma das perguntas que uma pessoa séria está fazendo é: será que está certo? Será que educar filho ou filha é desse jeito? Será que ser um bom profissional é desse jeito? E às vezes, com um pouquinho mais de coragem, nós acabamos fazendo a pergunta: será que ser cristão é desse jeito que nós estamos vendo tanta gente fazer? Será que, por exemplo, em nome da liberdade, eu vou sacrificar a vida? Será que, em nome de um respeito a uma pessoa, eu vou matar as outras? Quantas perguntas nós precisamos fazer? Talvez não tenhamos a resposta. Talvez num voo turbulento, eu já peguei voos de 3 horas, o tempo todo de turbulência, e a única coisa que os comissários disseram é: pedimos desculpas, não pudemos servir o lanche. Lanche de avião, ninguém precisa. Mas Não era isso que a gente queria ouvir. A gente queria ouvir, apesar de toda a turbulência, estamos chegando. Aí aquela voz, não sei se tem piloto de avião aqui, eu estou meio aéreo hoje, mas a gente parar e dizer assim, senhores passageiros, chegamos. O caminho de São Pedro de Alcântara é um caminho que dá para dizer, em algum momento, chegamos. Se a coisa está confusa, nunca perder o amor à igreja, nunca romper com ela, nunca encontrar aquela solução que no século XVI foi encontrada. Rompe, protesta, separa, divide. Quem divide é o demônio. O discípulo de Cristo não divide. Guarda na cabeça, e com isso eu vou fechando a ideia. São Pedro de Alcântara foi um santo do século XVI. Mas porque ele colocou a sua vida na busca do que valia a pena, o evangelho de hoje, ele não se agarrou ao que não, nós não levamos quando vamos dessa vida. Ele buscou, foi o final do evangelho, o reino de Deus em primeiro lugar, o resto é resto, o resto vem depois. Ele não é apenas um santo do século XVI. Ele não é um santo apenas da história enquanto algo que passou e que não se repete mais. Ele foi fiel ao seu tempo e, por isso, ele é um santo para os nossos dias. É um santo profundamente contemporâneo. Em tempos de crise, em tempos de turbulência, santidade é possível, sim, e santidade é necessária. Mas no rigor de São Pedro de Alcântara, estava pensando um pouco sobre a vida dele e a mente, que eu não, acho que conduzida por Deus, me levou para uma academia dessas de exercício. E eu dizia, nós fazemos o rigor para levantar pesos, para vencer etapas na esteira. O meu nós aqui é simbólico, é claro, no meu caso. Nós fazemos esforço para tudo isso. Por que não fazer o esforço também, para na resposta de santidade ajudar esse mundo a atravessar uma viagem turbulenta e chegar em paz? É claro que a gente se pergunta sempre, com São Paulo, com Jeremias, com São Pedro de Alcântara e tantos outros, onde eu vou encontrar forças para permanecer tranquilo e não apertar nem a mão, nem o pescoço do passageiro do lado? Onde eu vou encontrar forças? Forças na oração. Por isso eu queria convidar cada um, cada uma, a começar por mim, a um momento de oração. Vamos tentar fazer o máximo de silêncio, como se fosse abrir silêncio para São Pedro de Alcântara rezar. Mas vamos nós, com ele, na intercessão dele, fazer a nossa oração. Cada um de nós sabe como é que anda a sua viagem, como é que está o seu avião, como é que está a sua turbulência. Reze por isso. Coloque isso confiantemente nas mãos do Senhor e diga, Senhor, graças a Deus que esse bispo acabou de falar. Senhor, eu te agradeço então, Senhor, por tua força, por tua paz, e que ela continue comigo em meio a tantas turbulências dessa vida. Assim como estamos, vamos elevar a Deus nossa prece, vamos rezar.